Me conta, Brasil! Você é mulher e quer ser dona do seu próprio negócio? Então vem comigo, nós vamos juntas porque esse episódio é para você. As mulheres podem, devem e conseguem empreender. E não estão sozinhas, viu? Há várias redes de apoio, tanto no governo federal como na sociedade, para ajudar você a tirar aquele velho ou o novo sonho do papel. E deixa eu te contar uma coisa. Quando uma mulher decide ter a sua empresa, mesmo que seja bem pequena, ela dá coragem e incentiva outras mulheres a fazerem o mesmo. Histórias inspiram histórias. Me conta a sua, Ana Santos.
Olá, sou Ana Santos, tenho 55 anos, moro no Méier, no Rio de Janeiro e sou uma empreendedora. O Social Visão do Bem é um negócio que gera impacto social dentro das comunidades aqui do Rio de Janeiro, levando acesso a consulta, exame de vista e óculos de qualidade a preço acessível. Mas para isso, a gente capacita mulheres para que elas sejam donas do seu próprio negócio, tornando-se uma nano franquia de revenda de óculos de grau. O Visão do Bem surgiu através de uma dor que eu, Ana, carregava. Eu tenho uma filha que, em idade de alfabetização, ela teve muita dificuldade. E após a descoberta de miopia e a possibilidade de poder usar óculos, ela teve a sua vidinha transformada. Eu sei o quanto é caro cuidar da saúde visual. E por isso, nós transformamos o Visão do Bem com o propósito de democratizar o acesso à saúde ocular para a população menos favorecida.
É isso aí, a Ana do Social Visão do Bem transformou não só a vida dela, mas vem ajudando outras mulheres a fazerem o mesmo, transformando também a vida da comunidade onde elas vivem. É inspirador, não é? Eu sou Keila Santana e para esse programa nós convidamos duas mulheres que vão orientar você a fazer como a Ana, a começar essa caminhada. E se você já tem esse negócio, vem com a gente também, porque há vários caminhos para você se preparar melhor, crescer e se destacar no mercado. Do Ministério do Empreendedorismo para o Me Conta Brasil, veio a Raquel. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada.
Muito prazer. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, Keila, conversando com vocês, batendo esse papo, né? Meu nome é Raquel de Oliveira Alves, sou coordenadora de políticas de empreendedorismo e trabalho no Ministério do Empreendedorismo, um ministério relativamente novo, né, que o governo criou para a gente ter um olhar especial para os empreendedores e agora principalmente para as empreendedoras, né, que realmente sustentam esse país.
Exatamente. E nossa outra convidada veio do Sebrae, né, Georgia? Muito bem-vinda.
Oi, Keila, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto tão importante para o país. Eu sou Georgia Nunes. Sou gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional. O Sebrae criou essa gerência este ano ainda, justamente para fomentar, para desenvolver o empreendedorismo feminino diverso e inclusivo em nosso país. Além das mulheres, a gente está trabalhando com um público invisibilizado, minorizado, pessoas negras, pessoas quilombolas, indígenas, LGBT, PCD e 60 mais. São pessoas que empreendem, que estão aí e que precisam também ser vistas.
Exatamente, uma nova visão. E você sabia que no Brasil, mais de 10 milhões de mulheres são donas do seu próprio negócio? O governo federal está de olho justamente em vocês e lançou o Elas Empreendem, que é um programa para dar todo o apoio que precisam com crédito, acesso à tecnologia e inclusão no mercado, porque o setor ainda é dominado, a gente sabe, pelos homens, né? Dos empreendedores brasileiros, pouco mais de 30% são mulheres. Mas eu vou deixar aqui, para a Raquel contar melhor para vocês sobre o Elas Empreendem.
Pois é, gente. É uma novidade muito grande agora do Ministério do Empreendedorismo. A política pública Elas Empreendem acabou de ser lançada agora no dia 13 de agosto. E ela é uma política pública que é uma política pública de gênero, porque a gente vem para olhar para as mulheres, mas eu falo que é uma política pública além de gênero, é uma política pública de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Como você falou, né? A gente tem no Brasil 10 milhões de empreendedoras e 49% das mulheres empreendedoras são chefes de família. Então, olhar para essas mulheres é a gente mudar a realidade dessas mulheres, mudar a realidade das famílias, mudar a realidade da comunidade e, assim, do Brasil. É com a política pública que eu falo que é de mãos dadas, né? Vamos juntos, né? Ela é coordenada pelo Ministério do Empreendedorismo, mas ela conta com a participação de vários outros ministérios, ela conta com a participação de bancos públicos, ela conta com a participação aqui do Sebrae, né? Então, é uma política pública em que a gente coloca a mulher no centro e coloca vários órgãos olhando as necessidades dessas mulheres, os desafios, que oportunidades que a gente tem que trazer para essas mulheres, né? Outro diferencial que eu falo, muito grande, é que a política pública, ela tem que chegar na ponta. Então, para isso, essa política pública, a gente inclui a sociedade civil. Então, dentro da política, a gente tem um comitê, né, nacional de empreendedorismo feminino, que ele tem um viés mais estratégico, que é formado pelo governo, pelos bancos, as entidades representativas da sociedade civil, e temos grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho são formados para aquelas pessoas que estão ali na ponta. Sabe aquela organização que está ali na comunidade, que está ali na favela?
Não fica só dentro do ministério, né? Que tem essa dinâmica que tem que ser alterada, né?
Isso, essa dinâmica que tem que ser alterada, porque a política pública foi feita para chegar na ponta. Tem grupos de trabalho, por exemplo, de acesso a mercado. Tem grupos de trabalho de educação empreendedora, que é muito importante a gente trazer as habilidades socioemocionais para essa mulher, o empoderamento. A gente tem grupos de trabalho de acesso a crédito, de educação financeira. Tem grupos de trabalho também de acesso à tecnologia. A gente sabe o quanto as mulheres hoje empreendem pelo celular, né? Então, são vários grupos de trabalho e o nosso objetivo é trazer realmente a sociedade civil para implementar isso na ponta.
A Ana ali, que a gente viu do Social Visão do Bem, se ela quisesse fazer parte de um grupo de trabalho desses, ela poderia?
Na verdade, a gente está tentando colocar as organizações representativas. É claro que a gente vai incluir essas empreendedoras para entender o desafio, né? A gente tem que saber o que a Ana precisa, o que a Ana quer. E como a Ana falou ali, muitas empreendedoras brasileiras, elas começam com um sonho, com um propósito e com uma dor. Então, a gente tem que entender que dor foi essa, né? Que desafio foi esse. E muito importante também é a questão de maternidade, né? De vulnerabilidade, diversidade. Então, esses temas, eles serão transversais, né? Vão permear todos os grupos, né? Porque a gente sabe hoje que a maioria das mulheres que empreendem são mães, né? Então, é muito importante a gente estabelecer rede de apoio, olhar essa questão de diversidade. Hoje, 48% das mulheres empreendedoras são negras. Então, a gente tem que olhar, né? Tem que promover essa inclusão e ter esse olhar especial e com carinho, né?
Vamos falar tudo isso de novo aí, eu quero saber mais. E você quer saber mais? É porque o Sebrae tem um programa que incentiva, valoriza e acelera a jornada de mulheres que empreendem ou para aquelas que querem entrar para esse universo. É o Sebrae Delas. Conta pra gente, Georgia, como é que funciona o Sebrae Delas?
Olha, eu falei que a gerência foi criada este ano, mas o Sebrae Delas existe desde 2019. E o nome Delas significa desenvolver empreendedoras, líderes apaixonadas pelo sucesso.
Ah,
então,
ótimo,
desde 2019...
E tem uma paixão na sigla, olha
claro,
só, gostei disso.
Claro, porque mulher é apaixonada, não é, Keila? Mulher
a gente empreende sempre apaixonada, né? Você pode ver que as mulheres empreendedoras estão ali na garra, apaixonada com um propósito, né? Com uma visão, com um porquê muito grande, né?
É verdade, a mulher coloca paixão em tudo que ela faz. Então, claro que o nome Sebrae Delas tinha que ter paixão também. E o projeto foi desenvolvido justamente para fomentar o empreendedorismo feminino, né? Já existia e sempre existiu, né, mulheres empreendedoras. Mas o Sebrae olhava para o público em geral. Então, o Sebrae Delas veio para fazer esse olhar diferente. E todas as mulheres que queiram, né, conhecer um pouco mais, porque a gente percebe que as mulheres, as mães, elas priorizam o empreendedorismo por conta da flexibilidade de horário, né? Elas precisam ter seus próprios horários, precisam ter uma renda extra, mas elas não querem abandonar completamente os seus filhos. E muito por necessidade, porque tem muitas mães que empreendem por necessidade. Então, foi lançado esse novo olhar para essas mulheres. Essas mulheres que querem empreender e que querem continuar empreendendo, desenvolvendo o seu empreendimento, a sua microempresa, o seu pequeno negócio, elas têm no Sebrae esse olhar diferenciado. Através de cursos, através de eventos, de reuniões. O Sebrae está espalhado pelo Brasil inteiro.
Então é só procurar uma unidade do Sebrae?
Procura uma unidade do Sebrae no seu município ou próximo. Nós temos em todos os estados, nós temos salas do empreendedor em diversos municípios, agências regionais. Em todas elas vai ter um agente capacitado para esse atendimento diversificado e voltado para essas mulheres. Além disso, além dos cursos presenciais, nós temos também aplicativo, site, nós temos cursos online. Procura sebrae.com.br/delas. Você vai encontrar inúmeras informações, conteúdos importantíssimos para fomentar as mulheres no seu empreendedorismo.
Então, todo mundo pode fazer isso.
Todo mundo pode fazer a um clique do seu celular.
Muito fácil, hein, gente? Olha, eu vou te contar uma coisa. Muitos já devem saber, mas nós mulheres temos mais dificuldade de conseguir crédito no Brasil. Apenas 6% das empreendedoras contaram com a ajuda de bancos para começar a abrir o seu negócio. E a maioria, quase 80%, começou a empreender com dinheiro próprio, né? Isso tudo é comprovado no estudo do Sebrae. Agora, imagina uma mulher de baixa renda. A situação se complica ainda mais. É por isso que no programa Elas Empreendem, as mulheres que mais precisam têm prioridade, né, Raquel? A Raquel sabe bem disso.
O Elas Empreendem tem um olhar muito especial para as mulheres, né? Principalmente as mulheres do Cade Único, as mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que essas mulheres, elas são empreendedoras natas, assim. Elas são criativas, elas são inovadoras, elas estão ali complementando a renda, elas estão ali vendendo um bolo. Então, a gente tem realmente um olhar muito especial para essas mulheres realmente do Cade Único. Eu acho que o potencial dessas mulheres é, assim, gigantesco. E muitas delas estão o quê? Na informalidade. Então, o primeiro ponto que a gente tem que olhar com carinho é como é que a gente traz essas mulheres para a formalidade, né? Porque, assim, a gente só consegue acesso a crédito a partir do momento que a gente está formal, né? E é muito importante a gente ter um cuidado com essas mulheres, porque a gente não quer um crédito que seja para ela ficar endividada, por exemplo. Tem que ser um crédito muito responsável, sabe? Com educação empreendedora, de finanças de casa. Então, dentro delas empreender, a gente tem um grupo de trabalho específico para esse tema, né? Que é formado por bancos e tudo isso.
E aí tem um passo a passo para ela fazer, ter acesso a esse crédito.
Primeiro, um passo a passo.
Precisa
ser MEI, ela precisa se formalizar, né? A formalização e a capacitação e educação empreendedora para depois ter o crédito. E falando em crédito, o governo também lançou um programa, que é o Procred. O Procred é um programa realmente de taxas diferenciadas de acesso a crédito. Então, tem taxas diferenciadas, prazos diferenciados. E uma coisa muito legal do Procred é que ele olha de forma especial para as mulheres. Eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres, elas são excelentes pagadoras.
Exato. Ninguém quer ficar endividada, né? Ficar com dívida tira o sono da gente.
E elas são muito cautelosas, né? Quando elas vão ao banco, elas pensam várias vezes antes de pegar um crédito. Elas são super cuidadosas, né?
E apesar disso, apesar das pesquisas apontarem que as mulheres são melhores pagadoras, a inadimplência dos créditos dados às mulheres é menor, as mulheres pagam juros maiores do que os homens.
Exatamente.
Até 4 pontos percentuais acima do que os homens pagam.
Exatamente.
Isso não se explica.
Não
a gente não
sentido.
Consegue entender.
Não
Por isso que a medida de trazer os bancos, as instituições Sim. financeiras para essa conversa é tão importante. Porque precisa sentar na mesa, grupos de trabalho, discutir o crédito voltado para essas mulheres.
E assim, além, né, das taxas diferenciadas, o que a gente tem que trabalhar nos bancos também é o discurso, é o vocabulário. Não adianta uma empreendedora chegar lá no banco e ele começa a falar de, né, vários termos complicados, né? Tem que acolher, né? Tem que acolher a mulher no banco. Então, uma política pública também é incentivar os bancos a ter esse olhar cuidadoso para as mulheres. E dentro do Procred, o que, que acontece? As mulheres, elas podem pegar um crédito de até 50% do faturamento do ano anterior. E as outras empresas, que não são lideradas por mulheres, é até 30%. Então, o que o governo está sinalizando com isso? Olha, mulheres, vocês podem pegar aqui um montante maior, porque a gente acredita, né? Acredita no negócio de vocês, a gente está capacitando vocês, e vocês são melhores pagadoras, né? Historicamente, vocês são, né?
É isso aí, a mulher tem que ter algum benefício, né? Por ser o banco já saber que ela é a melhor pagadora, tem que reduzir juros, sim, tem que tratar bem, tem que estender tapete vermelho para as mulheres quando chegarem lá pedindo crédito, depois de passar por toda essa preparação, tanto no Sebrae quanto no programa Empreende, né? Por que uma mulher decide ter seu próprio negócio? O Sebrae foi atrás para descobrir que mais de 80% das brasileiras que começaram a empreender estavam 82% desempregadas. Elas muitas vezes começam o negócio com pouco conhecimento de gestão e no Sebrae delas, eles também oferecem um material completo para as mulheres aprenderem melhor a lidar com as contas da empresa, justamente para não ter esse problema de ter esse desemprego, de ter esse despreparo de abrir empresa e depois ter que fechar, né, Georgia? Como é que funciona esse?
É isso mesmo, Keila. A gente, cultural e historicamente, cria as mulheres para acharem que elas não são boas em cálculo, que elas não entendem de finanças, porque os homens é que são melhores contadores, lidam melhor com o dinheiro. Mas isso é uma falácia, né? Então, para trabalhar e desconstruir esse estigma, essa cultura, a gente precisa fomentar a educação financeira entre as mulheres. A gente precisa realizar cursos, treinamentos e mostrar para essa mulher que ela está empreendendo por necessidade, mas ela precisa focar e profissionalizar o seu negócio. Então, além dos cursos presenciais que ela pode acessar, como eu disse, nós temos diversas opções, mentorias que são disponíveis online. Agora a gente lançou o Invista em Você e o Up Digital Sebrae Delas. Então, elas podem acessar aí noções sobre orçamento, finanças, como precificar os seus produtos.
Essa é uma grande dificuldade, né? A mulher tem vergonha de colocar o preço na sua produção, no seu produto.
E tem a síndrome da impostora. A mulher sempre acha que o seu produto vale menos do que ele efetivamente vale. Então, ela precisa também se valorizar e valorizar o trabalho que ela faz. E isso passa por uma aculturação, porque a gente é culturalmente, né, ensinada a não empreender, a não desenvolver, a não se expor muito, a ser recatada, a ser uma mulher retraída. Então, passa por um trabalho pessoal, né, de mudança interna para que ela acredite em si, para que ela entenda que o que vem, né, do seu negócio não deve ser misturado com a renda de casa, tem que fazer essa diferenciação. E tudo isso através de mentoria, através das nossas agentes, elas recebem, seja presencialmente, seja online, no Sebrae Delas. Por isso é tão importante acessar.
Mas esse treinamento é personalizado também? Tem um atendimento personalizado, específico para minha empresa, para o meu caso?
Tem também. Então, isso é que é importante. A gente tem os padrões, mas a gente tem mentorias, a gente tem alguns projetos voltados para cada uma das pessoas. E assim, a gente tem visto muito material legal. Se você acessar o Sebrae Delas, você vai ver muitas histórias lindas de pessoas que tinham um bom negócio e a pandemia, mulheres que tinham um negócio até bem estruturado e a pandemia acabou fazendo com que ela tivesse que se voltar de novo para o espaço doméstico. E aí, para ela voltar, ela se endividou durante a pandemia. E aí, os agentes Sebrae foram lá e fizeram um trabalho, inclusive, de refinanciamento de dívidas com ela, mostrando como é que ela podia fazer. Então, tem muitas histórias bonitas para contar.
Trabalhar essa autoestima é fundamental, né? O ano passado, no Ministério, a gente teve até um projeto, né, de capacitação das mulheres. Eu participei de uma capacitação em loco ali em Planaltina.
Aqui no DF, né?
Aqui no DF. E foi impressionante essa questão da precificação, porque as mulheres colocam um preço e elas não contam que o tempo delas também deveria ser pago, né? E assim, só de você fazer essa diferenciação entre finanças de casa e as finanças da empresa, e elas colocarem um preço que, em tese, pague a hora delas, para elas foi assim uma coisa extraordinária. Elas nunca tinham contabilizado que a hora delas devia ser paga e que elas merecem receber.
Até porque a gente está tão acostumada, a mulher está tão acostumada à invisibilização do trabalho, principalmente doméstico.
Doméstico, que não é pago, não é remunerado.
Que a gente é criada para achar que a gente está para servir.
O seu tempo não tem preço.
E o seu tempo tem preço, precisa ser avaliado e precisa, os custos também precisam ser retirados ali do que entra, né? E aí essa confusão acaba prejudicando, sem falar na questão do crédito. As mulheres, elas não acessam o crédito, elas procuram fazer poupanças e usar recursos que elas vão guardando ao longo do tempo para investir em seus negócios. Por isso é importante a gente trazer novas linhas de crédito, novos investimentos. E o Sebrae, ele é parceiro de muitas instituições bancárias para garantia, para o aval de créditos dos empreendedores, através do FAMP, que é um fundo do Sebrae voltado ao empreendedorismo feminino, a financiar e avalizar o empreendedorismo.
E é justamente pensando aí nessa mulher que quer sempre aprender mais, que o Ministério do Empreendedorismo fez uma parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora para oferecer treinamento de graça para mais de 17 mil mulheres, com foco principalmente na região norte e também na Nordeste. Raquel, você acompanhou isso? Como é que está a evolução dessa parceria?
Acompanhei, desenhei e, como falei, o piloto desse projeto foi aqui em Planaltina. Né? Então lá eu fiquei 5 dias, né, com as mulheres e realmente entendendo, né, as dores, conversando. Neste caso lá, eram mulheres artesãs, mulheres mais velhas, né? Então, mais 60, né? Mulheres mais 60. Então, foi uma experiência maravilhosa, né? E esse projeto, ele tem o principal foco dele é trabalhar as habilidades socioemocionais. Então, a gente ensina sobre negociação, sobre como se comportar, sobre como vender, sobre precificação, sobre marketing, sobre como mexer no celular, sobre como fazer, enfim, venda online. Então, assim... É um curso realmente básico, desde habilidades socioemocionais até aquele inicial para a mulher começar a vender o seu produto, né? Como eu falei, o nosso foco é principalmente a região norte e nordeste, como a gente sabe, ali a situação realmente é mais crítica, né? As mulheres têm dificuldades de ter esse acesso. Então, como é que a gente... E como eu falei, né? O Elas Empreendem faz parcerias com instituições da ponta, né? Então, esse é um exemplo, né? De fazer uma parceria com a Rede Mulher Empreendedora, que tem uma capilaridade muito grande, para que a política pública chegue na ponta.
Exatamente. Você falou das mulheres artesãs, mais idosas, né? E a gente está falando justamente sobre o perfil dessas mulheres que empreendem, porque a maioria tem entre 30 e 39 anos de idade e mais de 40% com ensino médio, quase metade aí delas se declarando negras, né? Esse perfil que a gente já estava falando das mulheres empreendedoras aqui, porque a maioria das empresas das mulheres está no setor de serviços e quase 70% disseram que a maternidade influencia fortemente na manutenção do seu negócio. E quem são essas mulheres, gente? Esses números dizem o que para a gente desse perfil da mulher empreendedora?
Importante falar da maternidade. Eu tive uma professora no mestrado que me disse que filho é condição de possibilidade para a mulher, né? E essa frase dela eu guardei muito intimamente, porque, de fato, é o que nos fortalece. E as mulheres, as mães acabam indo para o empreendedorismo, como eu falei no começo, porque elas precisam de uma renda por necessidade, mas elas não conseguem um emprego formal, se afastar muito dos seus filhos durante o dia inteiro. Então, elas conciliam o empreendedorismo com a maternidade. E ter os dados, como você apresentou, né, colocar na mesa essas informações é muito importante para que a gente possa adotar a política pública adequada. A gente percebe pelos números que as mulheres são mais escolarizadas, 16% mais escolarizadas do que os homens. Então, apesar dessa maior escolaridade, elas não recebem mais, elas recebem menos, 16%,
né?
Menos. Então, proporcionalmente, elas são mais preparadas, mais escolarizadas, mas no final acabam recebendo menos. E a gente vê também nos dados que você apresentou, o leque de mulheres negras, né? A gente está se voltando também para as mães atípicas, né? Que são mulheres que precisam empreender, mas não podem deixar seu filho porque ele tem uma necessidade diferenciada da presença dela. E a gente está se voltando o trabalho para essas mulheres.
Mas para isso a gente precisa de uma rede de apoio também para essas mulheres, né? Você falou principalmente das mulheres que têm filhos com necessidades especiais. E mesmo a maternidade exige essa rede de apoio. Tem algum preparo para isso?
A gente brinca que uma excelente política pública de empreendedorismo para o Brasil é creche, né? Porque a maior parte das mulheres, elas...
É a principal, né?
Assim, se a gente não tiver creche, não adianta eu falar de crédito, não adianta eu falar de capacitação empreendedora. Como é que a mulher vai se capacitar se não tem onde deixar o filho, né? Então, assim, esse é um debate que ele é amplo, assim. Dentro do Elas Empreendem, a gente tem um grupo de trabalho, né, específico para essa questão de vulnerabilidade, de maternidade, de diversidade, que vai trazer soluções, né? A gente tem até... estamos lançando também um estudo junto com o PNUD, né? E esse estudo, ele traz um comparativo internacional com vários cases de sucesso de redes de apoio. Porque a rede de apoio pode ser creche, ou pode ser, por exemplo, um grupo de mulheres que se juntam para cuidar dos filhos umas das outras. Então, olha, hoje, na segunda, eu cuido dos meninos, e aí você trabalha, e na terça é outra. Então, existem vários formatos de rede de apoio, né? Então, a gente está com esse grupo de trabalho que vai trazer, né, essas propostas de formatos, né, diferenciados para apoiar essa mulher que quer empreender, quer estudar e quer ter acesso a crédito para que elas tenham onde deixar os filhos, né?
A mulher tem jornada tripla, né? Então, a gente tem que fazer realmente essa rede de apoio. Eu vi nos números aqui que as mulheres dedicam 17% menos horas no seu próprio negócio do que os homens.
Exatamente.
Porque essa jornada tripla impacta justamente na condução do seu negócio.
É isso, elas acabam gastando muito tempo, desse tempo que elas não contabilizam, com o trabalho doméstico, que é invisibilizado esse trabalho. Apesar de tomar tanto, de consumir tanto da mulher, né? E por isso que essa rede de apoio, a formação das redes de apoio, é um dos pilares do Sebrae Delas. A gente fomenta a realização de networking entre as empreendedoras, justamente para que na troca de experiências elas possam se apoiar umas às outras. A gente tem realizado um evento muito bacana em Fortaleza, em Florianópolis. Aconteceu no ano passado, reuniu mais de 3 mil mulheres empreendedoras em Florianópolis. E neste ano a gente vai fazer novamente em novembro, com a expectativa de dobrar. Justamente porque a gente precisa que essas mulheres se olhem nos olhos, que elas conheçam as experiências umas das outras, não apenas por vídeo, que é muito importante, né, essa divulgação, mas também conhecendo as dores de cada uma delas e sabendo que as outras também não são perfeitas, que elas têm as mesmas necessidades e ali, às vezes, próximo de si, tem outras mulheres que estão passando
a mesma situação, dificuldade,
e que elas, né, podem se alternar.
Exato. Além de saber que você não está sozinha, você encontra uma solução ali do lado.
E é isso.
Gente, e vocês querem ver como é que funciona na prática justamente uma rede de apoio? Me conta a sua história, Brasil. Me conta a sua história, Sara.
Olá! Eu me chamo Sara Pimenta, tenho 42 anos e sou moradora do município de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu estou aqui exatamente na região 5 de Vila Velha, mais conhecida como Grande Terra Vermelha. Foi aqui que, aproximadamente 6 anos atrás, eu iniciei um projeto voltado para mulheres gestantes, um projeto de fotografia. Pensando nessa mulher que estava vivendo um momento especial, então essas mulheres passaram a se desenvolver tanto na parte da autoestima, do seu desenvolvimento pessoal, humano, e também visualizar um futuro diferente. Daí, há 3 anos atrás, iniciou o trabalho com a R5 Mulher Empreendedora. Essas mulheres que muitas das vezes vão empreender por necessidade, a partir do momento que são inseridas na rede, passam a visualizar um futuro diferente e aí descobrem o seu verdadeiro propósito. Hoje, a rede conta com aproximadamente 70 mulheres que participam de exposições, de mentoria, de desenvolvimento e palestras sobre gestão do seu próprio negócio. E a rede R5 Mulher hoje tem seu próprio espaço aqui em Terra Vermelha, onde nós trocamos trabalho, experiência e, para além disso, nós nos acolhemos.
É isso aí, Sara, nos acolher umas às outras. E isso é bonito demais, gente. Viva vocês aí da Grande Terra Vermelha. Nós vamos finalizando aqui esse episódio, mas antes eu queria que vocês duas contassem pra gente aí, dentro da experiência de vocês, quais são as principais dicas, o segredo para empreender. Raquel.
Nossa, gente, que pergunta, né? Acho que trabalhar com propósito, né? A primeira coisa é você amar aquilo que você faz, colocar o coração ali, né? E ter esse, no fundo do coração, acreditar, né, que você tem habilidades, que você tem conhecimento e que o mundo precisa de você, né? O mundo precisa do seu talento, o mundo precisa do seu produto, o mundo precisa de você. É dizer que a gente está aqui de portas abertas, o Ministério está de portas abertas para escutar, para acolher, para entender, para saber os desafios, para dar oportunidades, né? E para trabalhar por elas, né? E para elas, né?
Não, o segredo da Raquel é amor, gente. É. Se tudo isso resumo. George, por favor.
O meu segredo não vai ser muito diferente. Para mim, o principal segredo para a mulher ter sucesso é ela afastar o pensamento incapacitante, a síndrome da impostora, que lhe coloca a ideia de que você não é capaz, de que você não merece o sucesso que você tem, de que você não está naquele lugar, ou que aquele lugar não é para você. Então, você pode, você merece, você é capaz. Afastem essa ideia de que as mulheres disputam. As mulheres se unem e unidas elas são muito mais fortes.
Verdade, então. Amor, autoestima, coragem, né? Poder, e mudança de cultura. Né? Poder. E lá do interior de Goiás, Elisângela, que é dona de uma empresa que fabrica peças de carro, também vai nos revelar aqui qual é o segredo do sucesso. Me conta sua história, Eli.
Meu nome é Elisângela, eu tenho 43 anos e sou empreendedora. Eu decidi empreender e minha empresa é a JJ Borrachas. Nós fabricamos peças automotivas. Eu estou aqui na cidade de Abadia de Goiás, que é uma cidade do entorno de Goiânia. Então, assim, é com muita alegria que eu venho dizer para vocês, assim, que empreender é um ato de coragem. O que me leva a empreender, apesar de estar numa área muito exclusiva masculina, o que me leva a empreender foi o nascimento do meu segundo filho. Então isso me levou a ter essa coragem, esse impulsionamento para empreender e tentar melhorar cada vez mais, sempre visando a melhora, dos colaboradores, a melhora de um contexto geral. Porque acho que isso é o segredo de empreender, é melhorar para todos.
É isso aí, melhorar para todos, porque a vida quer da gente coragem. Anota aí essa dica preciosa, viu? E você gostou desse episódio? Então já faz uma boa ação, envia para todas as suas amigas que têm uma pequena empresa, para sua vizinha que tem o sonho de ser, ser sua própria chefe. Compartilha com a sua rede de apoio. Uma ajuda a outra. E que fique com a gente aqui, porque semana que vem tem mais. Toda quinta a gente está aqui com um episódio novo no canal da Secom no YouTube e também na TV, viu? No canal Gov. E se for para apostar, eu aposto. O futuro é do empreendedorismo no Brasil e é feminino. Até mais, gente. Até lá.